Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de julho, já está no ar. E vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Então, desde já, obrigada pela audiência, tá? E uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Vamos nessa, deixar os ouvintes bem informados?
Isso mesmo, ótima tarde para você, Kátia, e para você, ouvinte da Gabriela FM, que a partir de agora acompanha o Jornal do Meio-Dia para ficar por dentro do que acontece em nossa cidade, na região, no estado, no país e no mundo afora. Tem o seu espaço também pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Coutinho Neto está chegando já já, bem municiado com as notícias do setor policial, Kátia.
Isso mesmo, já já Coutinho com muitas informações para nós. Você pode participar, né? Já envia aí a sua mensagem para o WhatsApp da Gabi, 988291029. E aí você envia sua mensagem escrita ou mensagem de áudio, ok? De até 40 segundos. Dá para falar bastante, viu? E não dá, gente, para ficar colocando mensagem de um minuto ou mais de um minuto, quase dois minutos. Gente, não posso. Senão vai tomando muito tempo o programa, a gente não consegue divulgar algumas mensagens, tá bom? Enfim. Ó, você pode ouvir a Gabriela FM pelo site da Gabriela, www.gabrielafm.com.br, também no site Mundial de Rádios. Você pode baixar o seu aplicativo, pode baixar o aplicativo da rádio gratuitamente, no caso, para smartphone Android, ok? Também pode assistir e ouvir, isso mesmo, pelo canal do YouTube, certo? Gabriela FM, e também pela fanpage do Facebook, tá? As câmeras já estão ligadas aqui. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio-Dia desta quarta-feira, dia 26 de julho, está no ar. É um oferecimento. Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Supermoda e Almara Calçados. São duas lojas da rede Supermoda, ali na Marquês de Paranaguá, no centro de Ilhéus, onde você encontra aquele crediário em até 10 vezes sem juros. E o Nex, Faculdade de Excelência. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Você em movimento. Bem, 12 horas e 8 minutos. 12 e 9, né? Pulou assim, gente. Rapidinho. 12 e 9, a partir de agora, você fica bem informado com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo jornal Correio da Bahia, direto de Salvador, que informa: concessionárias mantêm descontos de até R$8.000 em carros novos. Então, aquele programa que o governo disse, né, de incentivo aí, de redução no valor do carro popular, que só durou um mês o programa. Mas, segundo o Correio da Bahia, muitas concessionárias estão mantendo ainda os descontos de até R$8.000 em carros novos. Agora acaba nós, né, gente? Não existe mais carro popular, não, né? Pelo amor de Deus. Mas pesquisem aí, quem sabe, né? Você encontra um novo que cabe no seu bolso. Eu não tô conseguindo, viu, Marcos Bezerra?
É possível, né? Mesmo sem, de repente, subsídio do governo, manter um preço menor, né? Tá a prova aí, né?
Seria bom, né, Marquinhos?
As concessionárias, né?
Seria bom. Vá ver de perto a realidade.
Jornal Dia de Teresina, Piauí registra 3 mortes por dengue no município de Baixa Grande do Ribeiro.
Ó, gente, é uma triste realidade. A dengue nesse país está cada vez mais fazendo vítimas. E aí o número de casos só aumenta. Recentemente, a gente divulgou aqui que a CESAB informou que na Bahia, né, o aumento foi de mais de 160%. Então, muito cuidado. Lembrando que dengue, zika e chikungunya é provocado pelo mosquitinho Aedes aegypti, que você, tá, caro ouvinte, cada um de nós podemos evitá-lo. Como? Fazendo a nossa parte, limpando aí quintais, nada de água parada, destapado, tá bom? Vamos cada um fazer a sua parte e combater esse mosquitinho. Jornal Meio Norte de Teresina, Piauí, informa: lucro obtido. FGTS distribuirá 12 bilhões de reais a trabalhadores. Hoje ainda explicaremos essa questão.
Diário de Pernambuco, região metropolitana do Recife, sem transporte público.
Folha de Pernambuco, sem ônibus e sem metrô. É lá, gente, na região metropolitana de Pernambuco. O negócio lá tá pegando, viu? Greve.
Jornal do Comércio do Recife, 2 milhões atingidos por greves no transporte público.
Diário do Nordeste, Fortaleza, Ceará. Desenrola, que é o Desenrola Brasil, né? 45 mil cearenses já negociaram dívidas no programa Desenrola Brasil.
Só tem que ter cuidado com os golpes para não ficar enrolado aí depois.
Né? Mais ainda, porque tá rolando muito, viu, gente? Cuidado aí com alguns que ligam dizendo que representa tal empresa ou tal banco, e aí você cai e acaba pagando um boleto que é falso, não é daquele banco que você deve.
Ou por e-mail, ou por mensagem, cuidado. Tribuna do Norte de Natal, IDEMA emite licença prévia para a engorda da praia.
Jornal Gazeta de Alagoas, Maceió, desenrola em Alagoas, o mesmo programa, Desenrola Brasil. Com mais de 14 mil negociações, descontos já superam mais de 33 milhões de reais.
O Imparcial de São Luís, lançadas obras de reforma e ampliação do aeroporto de Imperatriz.
Lá no Maranhão. Jornal O Globo do Rio, limite ao cheque especial. Governo vai propor nova regra fiscal para estados e municípios.
Correio Brasiliense, do Distrito Federal, caso Marielle, suspeitos presos e isolados no Distrito Federal.
Jornal Estado de Minas, de Belo Horizonte, desrespeito a pistas de ônibus, disparam em Belo Horizonte.
Folha de São Paulo, o governo cede e revê regras de recuperação para estados.
Jornal Estado de São Paulo, pagamentos milionários. Cidades recebem royalties por exploração sem que produzam gás ou petróleo.
E Folha de Londrina, do Paraná, Londrina terá quase R$1 milhão para segurança em escolas.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, 12 horas e 14 minutos aqui no nosso Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado, participa, porque esse programa tem ética, tem jornalista, tem profissional com ética, que é requisitado para fazer um bom trabalho, graças a Deus. Não é não, Cauana Alcântara? Exatamente, aqui nosso ouvinte participa, e participa com vontade, porque gosta de verdade do Jornal do Meio-Dia, né? Agora, deixa eu pedir aqui os meus queridos ouvintes, vamos reduzir o tamanho do áudio. gente, tem um áudio aqui que a gente vai ter que botar um pouquinho maior, mas eu ouvi antes, deu tempo, então a gente vai poder colocar. Mas assim, quem vai mandando agora, mande áudio de até 40 segundos, vou abrir a sessão, 50 segundos, pronto. Dá pra falar bastante, tá? Não mande maior do que isso, não. Envie aí as suas mensagens, combinado? Bem, aqui no Noticiário Regional vamos falar sobre a pasta da indústria e comércio lá em Itabuna, porque o Mauro Buriti, um grande empresário aqui da região, assumiu a pasta, hein? Foi em um auditório lotado que o empresário Mauro Ribeiro assumiu a Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Emprego e Renda de Itabuna. Teve uma solenidade, né? Com o prefeito de Itabuna, Augusto Castro, e outros representantes da prefeitura, ontem, lá no Sicoobi, em Itabuna. Então, o Mauro Ribeiro, que é mais conhecido como Mauro Buriti, né, Mauro? disse que ver o auditório cheio reforçou o sentido de responsabilidade do novo cargo. E disse, a partir de agora, é conhecer a secretaria, a estrutura, as pessoas e colocar os projetos para avançar. Disse Mauro Ribeiro, que substitui aí o servidor de carreira lá da Prefeitura de Itabuna, José Raimundo Araújo. Formado em administração pela UESC e especialista em gestão de negócios pela FGV, o Mauro Luiz Silva Ribeiro tornou-se o presidente mais jovem da Associação Comercial e Empresarial de Itabuna, que é a ACI, em 2021, aos 34 anos, viu? E aí deixou o comando da entidade no início deste mês e ele comentou: sou praticamente um filho da associação. Estive na presidência durante 2 anos, cresci muito e aprendi bastante. Sei das demandas do setor produtivo, afirmou Mauro Ribeiro, que agora, né, já é oficialmente, portanto, secretário da Indústria e Comércio, né, da pasta da Indústria e Comércio lá em Itabuna. Segundo o Mauro, o diálogo constante com os segmentos econômicos será a base do trabalho dele lá na pasta. E ainda disse, chego com muita vontade de resolver, de contribuir, acredito muito na gestão, acredito muito no governo de Augusto e acredito também no que a gente pode construir juntos a partir de agora. A expectativa muito positiva, acrescentou o Mauro. E em relação às demandas do segmento comercial, né, Marcos, a gente tem mais informações aqui também.
É isso, Kátia. Diretor das lojas Buriti, da agência B Ponto, Mauro Ribeiro, defendeu o retorno da Zona Azul ao centro de Itabuna, bandeira que levantou durante toda a sua passagem pela ACI. Essa ainda é uma das prioridades para os lojistas, afirma. Questionado se há prazo para a retomada do serviço, recordou que a judicialização do processo licitatório atrasou a contratação da concessionária. A Zona Azul deverá ser reimplantada em até 60 dias, estima. Outra demanda do segmento lojista é a reorganização do centro, afirma o secretário. Hoje o comércio não está bom para o ambulante, para o lojista, nem para o consumidor. A gente precisa pensar nesse reordenamento. De acordo com Mauro Ribeiro, a melhor solução será encontrada por meio do diálogo com as partes envolvidas. É sentar com todo mundo à mesa, conversar e ver quais são os melhores caminhos, concluiu ele. Boa sorte ao Mauro aí.
Olha, Marcos Becerra, essa última frase aqui do que você acabou de falar, né? Que o Mauro disse, é sentar com todo mundo à mesa, conversar, ver quais são os melhores caminhos. É isso. Eu acho que um secretário, né, que se preze de qualquer pasta de prefeituras, é bom sentar com as pessoas daquele segmento, ouvi-las. Porque essa questão da Zona Azul aqui, o comércio sempre pede. E Leos também, uhum, é a mesma coisa. Os comerciantes pedem muito a Zona Azul, mas você não vê um diálogo da prefeitura, né, com os comerciantes para agilizar a implantação da Zona Azul. E lá em Itabuna, o Mauro chegou agora aí, como secretário de Indústria e Comércio, já está pensando em reimplantar em até 60 dias aí a Zona Azul e vai, obviamente, dialogar, né, com os comerciantes, com as pessoas desse segmento aí da Indústria e Comércio. Isso é muito bacana e parabéns aí ao prefeito Augusto Castro pela escolha, o Mauro Ribeiro, mais conhecido como Mauro Buriti, um grande empresário, né, que fez crescer as empresas. Então tem tudo para contribuir aí com a pasta da Indústria e Comércio de Itabuna. Parabéns mesmo e sucesso ao Mauro Ribeiro, tá, toda a equipe. E parabéns novamente ao prefeito Augusto Castro, que realmente faz escolhas importantes, né, para as pastas lá da prefeitura. Geralmente indica pessoas técnicas, competentes, e que continue assim. E lembrando que Itabuna tá lá, né? Semana de aniversário, tem inaugurações, vem aí a inauguração do Hospital São Lucas, totalmente SUS, o que vai ajudar muito, né, Marcos, na saúde pública lá de Itabuna. Isso é muito importante, viu? Então, parabéns mesmo aí ao prefeito Augusto Castro. E aí, por falar em saúde pública, a gente vem para Ilhéus, né? Que a gente não vê em Ilhéus isso ocorrer, né? A prefeitura, o prefeito de Ilhéus, junto com a Secretaria Municipal de Saúde, se preocupar em abrir unidade de saúde que desafogue, né, a saúde pública. O Costa do Cacau continua lá superlotado. Vamos para a atualização de números. É isso mesmo. Hoje, ocupação de internação, Marcos Bezerra, 197%.
Nossa.
Ocupação total no Hospital Costa do Cacau, 218%. Tá? Tô sendo chata mesmo, todo dia cobrando, querendo saber como é que tá a lotação. Tô pegando no pé do povo do hospital. Mas eles estão de parabéns, se virando, atendendo todo mundo. Mas sabe uma coisa que me chama a atenção? E eu quero aqui perguntar à direção do SAMU de Ilhéus. Parece que vocês estão levando todo mundo só pra lá, né? Pro Costa? Cossi é portas abertas. Vocês levam pra lá, pra Cossi? Não, né? Tá levando tudo pro Costa. Por quê? Gostaria de saber. Estou perguntando à direção do SAMU, né? Isso me veio em mente agora há pouco, eu analisando aqui. E outra coisa, a população tem que cobrar a Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus uma atenção básica que funcione. Porque a atenção básica que não funciona está superlotando Costa do Cacau. Porque se você vai lá procurar saber, muitos casos que estão lá, boa parte, são atendimentos que deveriam ser feitos na atenção básica. Posto de saúde, UPA. E esse povo não consegue atendimento na atenção básica e vai para o Costa do Cacau. Outra coisa, acho que o povo tem que provocar o Ministério Público. Cobrar o Ministério Público, é que o Ministério Público cobre da Prefeitura de Ilhéus, do senhor prefeito, do senhor secretário de saúde, uma atenção básica que funcione. Eu soube que a direção do Costa do Cacau já procurou o Ministério Público. Vamos ver o que vai dar. E você, cidadão ilhéense, vocês, não fiquem aí de braços cruzados, tá? Porque assim, não existe mais o Hospital São José de portas abertas, né, Marcos Bezerra? Uhum. Né? Pelo SUS. Por quê? Não recebiam, né, os repasses aí da Secretaria Municipal de Saúde de Ilhéus, então, obviamente, a Santa Casa não aguentou. Cerrou. Né? Aí você tem ali a Cossi de portas abertas e tem o Costa do Cacau. O povo vai pra Cossi ou vai pro Costa. E pelo que a gente tá percebendo, a maioria tá indo principalmente pro Costa. Casos que deveriam ser atendidos na atenção básica. Tá? Exatamente. Pois é. O povo de Ilhéus acorda e cobre aí os seus direitos, né? Cidadãos cobrem os seus direitos ou vão continuar a mercê. 12 horas e 23 minutos. Vamos acionar ele? O nosso repórter Coutinho Neto chegando aí com muitas informações para nós, do setor policial principalmente. Boa tarde para você, Coutinho. Quais são as notícias?
Muito boa tarde para você também, Kátia Gomes. Cátia. Uma ótima quarta-feira. Marcos Bezerra, muito boa tarde para você também. Boa quarta-feira e um excelente trabalho, Marcão.
Obrigado, Coutinho. Para você também, um abraço.
Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está sintonizado, acompanhando o seu Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço. Sua viatura virtual da Gabi vem chegando com muitas informações do setor policial. Então aperte o seu cinto, porque a partir de agora a notícia é de polícia. Nossa primeira ronda a bordo de sua viatura virtual da Gabi nesta quarta-feira, município de Itabuna. A bandidagem não está deixando a população respirar com tranquilidade em nosso vizinho município. Vejam os fatos comigo. O primeiro aconteceu no bairro Mangabinha, quando dois indivíduos, dois marginais, renderam quatro trabalhadores que estavam esperando o buzu no ponto de ônibus. No momento, os bandidos sacaram os revólveres e fizeram uma limpa, levando os celulares e as carteiras. Um arrastão no ponto de ônibus. Ainda de acordo com informações das próprias vítimas, eles chegaram a pé, os bandidos, e fugiram também do mesmo modo, a pé, deram pinote. Porém, as vítimas não souberam informar se havia algum carro próximo para dar fuga a esta dupla de criminosos que vem aterrorizando o bairro Mangabinha, em Itabuna. Em outro caso registrado também de violência no município de Itabuna, envolveu um motociclista que teve sua moto Honda Titan levada por dois indivíduos. Este fato aconteceu no bairro Nova Itabuna e, segundo a vítima, os bandidos estavam em outra motocicleta e o carona sacou uma pistola anunciando o assalto. Os indivíduos fugiram, cada um em uma motoca, sentido ao bairro Lomanto. Nesses dois casos, as vítimas já procuraram a delegacia para realizarem um boletim de ocorrência, o famoso BO. Sua viatura virtual da Gabi viajando agora também por nossa região, onde um trabalhador rural, identificado como Gilney, mais conhecido como Bozo, foi encontrado morto no leito do Rio de Contas na tarde da última segunda-feira. O corpo foi encontrado por populares de uma região conhecida como Lava Carro, a cerca de 100 metros do centro de canoagem de Ubatã. Gilney estava sem camisa e foi reconhecido por amigos e familiares. A suspeita de que o mesmo tenha sofrido afogamento. Gilney estava desaparecido desde o último domingo, quando teria saído de casa após o almoço, e desde então familiares estavam à sua procura. Olha, foi identificado o indivíduo que morreu ao tentar assaltar um policial à paisana. Este caso aconteceu em Veredinha, zona rural do município de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. O indivíduo, ele foi alvejado e não resistiu. Este indivíduo, posteriormente, foi identificado como Igor e é suspeito de ter tentado assaltar um policial que estava de folga. Durante a ação, a vítima reagiu ao assalto, baleando o Igor, que buscou refúgio numa residência onde acabou falecendo. O corpo de Igor foi removido para o Instituto Médico Legal de Vitória da Conquista, enquanto o policial ferido recebeu atendimento médico emergencial e foi submetido a uma cirurgia. Informações preliminares apontam que o policial está fora de perigo e, até o momento, a identidade do policial não foi divulgada. Já viajando agora a bordo de sua viatura virtual da Gabi, até aqui o nosso baixo sul da Bahia, Cairu, um jovem, ele foi assassinado, saiba como. O registro de homicídio aconteceu no loteamento Nova Gamboa, na Gamboa do Morro, município de Cairu, baixo sul do estado. Um jovem de 22 anos de idade, identificado por Jones Oliveira Santos, ele era natural de Valença. Ele foi assassinado por disparos de arma de fogo em plena via pública. Os meliantes não têm mais respeito pela comunidade e pela população. E a comunidade e a população pedem socorro. Cadê a segurança pública da Bahia? No local foi realizado o levantamento cadavérico e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal de Valença para exames de necrópsia. A autoria e a motivação ainda são desconhecidas e a Polícia Civil irá investigar mais este crime violento em nossa grande e violenta Bahia. Sua viatura virtual da Gabi vai fazer aquele pit stop tradicional para reabastecer de mais informações do setor policial. Você continua aqui no Jornal do Meio Dia com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua na comunicação de Kátia Gomes e de Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. É isso aí, você retorna ainda hoje com mais notícias para nós. Lembrando para o ouvinte que logo após o intervalo comercial vamos liberar a participação do ouvinte, tá? Então envia sua mensagem pelo WhatsApp aí 98829-1029. Pode ser uma mensagem escrita, né? Ou mensagem de áudio de 40, no máximo 50 segundos. Ok, minha gente? Bem, vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Do 12h37, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, nós vamos, lembrando que o Jornal do Meio-Dia é um oferecimento Unex, Faculdade de Excelência, Supermercados Meira, Shopping Jequitibá e Supermoda e Omara Calçados. Então, nós vamos liberar a partir de agora a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, 12h38, liberando a participação do ouvinte, Marcos Bezerra vai navegar pelo WhatsApp da Gabi, 988291029. Lembrando, caro ouvinte, que você envia aí a sua mensagem escrita ou de áudio, de 30, 40, no máximo 50 segundos, e nós colocamos no ar. Enquanto você dá uma navegada aí, Marcos, eu vou soltar logo aqui um áudio de um ouvinte. Esse é um pouquinho maior, mas eu já ouvi mais cedo, okay. E tal. Entendi o lado dele aqui. Então a gente vai colocar no ar este áudio para você ouvir. De uma reclamação de um ouvinte.
Boa tarde, Kátia Gomes, Marcos Bezerra e ouvintes do programa Jornal do Meio-Dia. Quem fala aqui é nem todos. Venho aqui mais uma vez cobrar da gestão pública municipal uma intervenção, melhoras ali no alto do Coqueiro, especialmente na Rua da Floresta, que no dia 21 de abril foi fortemente atingida pelas chuvas que ocasionaram deslizamento de terras e enxurradas naquelas residências. E a Associação de Moradores, a BEPAMAC, juntamente com os seus associados, seus moradores, tem feito esforços contínuos na tentativa de dialogar com a gestão, com seus secretários e o senhor prefeito, para que venham a ser feitas as intervenções, já que o nosso município está em situação de emergência. As intervenções têm que ser feitas já para ontem, porque as pessoas não aguentam mais esse tormento que é não poder deitar em suas camas e dormir um sono tranquilo. E a gestão nada fez e nada vem fazendo por essa população. Já que nós estamos em situação de emergência, fica a pergunta, para que serve essa situação de emergência? É só para o prefeito poder superfaturar e contratar as empresas a seu bel prazer, sem precisar passar por um processo licitatório, ou realmente é para trazer qualidade de vida e dias melhores à população carente da nossa cidade? É só isso que eu quero deixar aqui, um sentimento de tristeza, de satisfação, de indignação. Muito obrigado, boa tarde.
Não precisa dizer mais nada, né? Tá em indignação, tristeza do ouvinte, cidadão ilhéense que paga seus impostos, né? Fazendo aí a sua reclamação, a sua denúncia. É, prefeito, vamos melhorar, né? Vamos melhorar, melhore. Vamos trabalhar aí, pelo amor de Deus. Vamos arrumar aí as ruas, os bairros. Tá aí a situação do Alto do Coqueiro. Marcos Bezerro, o que temos aí de mensagens dos ouvintes?
Temos mais um áudio aqui, vamos lá.
Boa tarde, pessoal da Gabriela FM aí e ouvintes. Eu queria fazer uma pergunta sobre a verba que veio para o asfaltamento da Conquista, né, do bairro da Conquista. A gente tem uma placa ali em frente à igreja de São José, Igreja Católica de São José, na 19 de março ali, com um número lá acima de 3 milhões de reais para o asfaltamento da Conquista e de algumas ruas, e a gente não viu isso. Outra pergunta é aquela área do terminal urbano ali, por que que não viabilizam aquela área, não transformam aquela área e colocam esses ambulantes do calçadão, esse pessoal que trabalha ali no calçadão com suas mercadorias, seus ambulantes, em uma área destinada para eles? Outro dia andei ali no calçadão ali, eu me senti na feira do Malhado. Forte abraço.
Tá aí os questionamentos, né? Do morador de Ilhéus, cidadão que também paga seus impostos. E ele tá fazendo perguntas, né? E ao mesmo tempo sugerindo também, né, Marcos? Tá ajudando aí a gestão municipal buscar melhorias, né? E aí, vão responder? Pode mandar a resposta para nós que a gente divulga aqui. Diga, Marcos Bezerra, mais mensagens?
Temos sim. Boa tarde, Kátia e Marcos. Olha, aqui é Drica, da Lagoa Encantada. Kátia, nosso sofrimento aqui é diário, com essa estrada péssima, cheia de buracos grandes, que dá trabalho para os ônibus passarem. Domingo mesmo, por pouco, não acontece uma tragédia. O ônibus da Lagoa Encantada perdeu o freio na ladeira e poderia acontecer algo pior, né? Então, o pessoal pede essa melhoria lá no acesso à Lagoa Encantada.
Não é de agora, né, que os moradores da Lagoa Encantada vêm pedindo melhorias para esse acesso aí, e a gente sempre falando, mas parece que só lembram, né, prefeito de Ilhéus, só lembra aí da Lagoa Encantada na época de 4 anos para pedir voto, né? Triste a realidade, viu? É, quando se fala em acesso, a gente lembra também de ônibus, né, do transporte público. Eu quero mandar um abraço aqui para seu Crispim de Maria Jape. Ele tem um recado aqui, uma reclamação também. Ouça aqui, ó, seu Crispim.
Cátia Gomes, eu sou fã do seu programa, Larga a Enxada e a Foice, para assistir. E peço que você procure ver se faz um favor para nós de Maria Jape, porque tiraram o horário de 3h30. E que você também procure aumentar o programa para 2 horas. Ele está muito curto. Felicidade a toda a equipe.
Aí, Max, seu Crispim de Maria Jape. Disse que o programa tá curto para aumentar para 2 horas, que o programa é 1 hora, só tá pouco.
É, e Larga a Enxada e a Foice para ouvir o Jornal do Meio Dia.
Ô, seu Crispim, um beijo especial para o senhor, viu? Ele é cliente de minha amiga Paty Tristão, lá da Hiper Bombom. Ele foi lá e pediu Paty para gravar esse vídeo e mandou aqui para a gente, viu, Marcos? Beijo, Paty. Obrigada. E esse questionamento, seu Crispim, eu recebi também no direct do meu Instagram, Kátia Gomes, jornalista, Kátia Conce, há alguns ouvintes pedindo para falar sobre isso. Kátia, olha só, fala aí que tiraram o ônibus de 3h30 da tarde que sai do centro de Ilhéus para Maria Jape, e aí mudaram para 5 horas, ele acaba saindo às vezes às 18, só chega à noite, e a gente com medo de ser assaltado novamente.
Pois é.
Tá? Então tá aí o pedido dos moradores da comunidade Maria Jape, viu? Revejam isso aí, essa questão do ônibus, por gentileza, né? As empresas de ônibus que circulam aqui na cidade, revejam isso, por gentileza, tá?
E os problemas não são exclusivos dos distritos, Kátia. Olha, a ouvinte aqui manda boa tarde, diz: a escuridão que está na ponte nova, na pista de caminhada, tá demais, um breu, tudo escuro, né? Perigo de assaltos. É a Zenildes, do Alto do Coqueiro, tá chamando a atenção e reclamando.
É, tá vendo? Mais uma moradora do Alto do Coqueiro, né? Fazendo a reclamação. É, enquanto você dá uma circulada aí, deixa eu divulgar uma coisa que eu recebi aqui também. É, caos completo instalado na Escola Municipal Erval Soledade, no Banco da Vitória. Isso aqui está no Instagram da Atraduque Subaia, que é uma associação de trabalhadores contratados e desempregados da educação aqui de Ilhéus, a Traduque, né? E aí você entra no Instagram e você vê, um monte de gente mandou para mim aqui, um monte de professor mandou, com fotos, mostrando esse caos completo instalado na Escola Municipal Erval Soledade, aqui no Banco da Vitória. E aí tem informações dizendo assim, Marcos: no anexo da Escola Municipal do Banco da Vitória funcionam algumas salas da Escola Municipal Erval Soledade. Dia 7 de julho, recebemos denúncias de vários pais que nos disseram que este anexo foi arrombado há vários dias e o estrago feito continua sem reparo até hoje. Esse aqui foi postado no Instagram da Atraduque há 2 dias, gente, portanto, na segunda. E aí diz: só este ano a escola foi arrombada umas 5 vezes e toda vez são os funcionários da escola que dão um jeito para a escola voltar a funcionar. Trazem materiais deles para resolver os problemas e pedem a profissionais da comunidade para consertar os danos causados pelos arrombamentos sem a ajuda da Secretaria de Educação Municipal de Ilhéus. Que vergonha. É, aí ainda diz: hoje, que portanto foi dia 24, que isso aqui foi postado na segunda-feira, dia 24 de julho, esses pais nos confirmaram que as janelas e a porta da escola continuam arrombadas. A escola foi invadida no local onde funcionam as salas da Escola Municipal Erval Soledade. Tá aqui, gente, nas imagens. Entra aí. Você que tem Instagram. Atraduque. É A-T-R-A-D-U-C. Atraduque. Entra aí no Instagram pra você ver essas imagens. E aí diz ainda, Marcos: a merenda dos alunos foi roubada e depois disso, todos os dias, por um certo período, as professoras tinham que perguntar se os alunos traziam lanche de casa para saber se as aulas poderiam terminar no horário normal ou ter um horário reduzido. Segundo nos informaram, a merenda já chegou, mas todo o esforço para fazer a escola funcionar foi de iniciativa dos professores, funcionários da escola e da comunidade. Até a limpeza do mato da escola é feita por alguém da comunidade. A SEDUC, Secretaria de Educação do município de Ilhéus, nada fez para resolver os problemas após o arrombamento. Inclusive, a geladeira da escola está na casa de uma funcionária que mora perto da escola, pois, depois do arrombamento, foi a solução que os profissionais que trabalham na escola encontraram para que os alunos não tivessem a merenda roubada novamente. É brincadeira, Marcos Bezerra. E ainda segue aqui as informações no post no Instagram da Atraduc. A funcionária que está fazendo um favor frente à inoperância da Secretaria Municipal de Educação, inclusive, tem gastado sua própria energia para manter a geladeira da escola ligada para conservar a merenda. Gente, olha, do céu. Aí. Chocada, viu? Estou chocada. E ainda diz, além disso, outro problema grave é que ainda falta coensino para acompanhar muitas crianças que precisam do auxílio desses profissionais em atividades, claro, no desenvolvimento delas. Segundo informações que obtivemos, diz o post da Atraduc, junto aos pais, apenas uma mãe conseguiu coensino para acompanhar seu filho na escola. Tem mais ou menos uns 10 alunos sem coensino. Inclusive, na sede do Erval Soledade, tem casos de autismo severo que estão necessitando muito do acompanhante. Por isso, coensino, entendeu? É uma situação recorrente e na qual a Prefeitura de Ilhéus e a Secretaria Municipal de Educação têm sido extremamente negligentes. E é verdade, porque eu recebo mensagens de mães falando sobre isso. Que o filho que tem autismo não está tendo acompanhamento na escola. É uma triste realidade, não está tendo coensino. Gente, pelo amor de Deus, onde, em que mundo vive o prefeito de Ilhéus e a senhora secretária de educação? Me expliquem. Que não entra na minha cabeça, viu, Marcos Bezerra? Entra na sua?
Difícil, hein?
Pelo amor de Deus. E ainda diz aqui, segue o post da Atraduc. Inclusive, no Banco da Vitória, tem um aluno que mora no São Roque, que não está indo para a escola por falta de coensino. São Roque, gente, é uma comunidade que fica aqui bem para trás, depois da Gabriela FM, aqui no bairro Banco da Vitória. Outra questão, que muitas turmas, como ocorre em várias escolas em Ilhéus, estão ficando sem aula em um dia da semana desde o começo do ano. Tem turma que não tem aulas terça-feira, outras não tem na quinta e outras não tem na segunda-feira. Pelo amor de Deus, gente, parece que a gente tá no fim do mundo, não é? No município de Ilhéus. Essas turmas estão ficando sem aula uma vez por semana e por isso no meio do ano, né? E isso no meio do ano. O segundo ano da tarde, por exemplo, não tem aula na segunda-feira. O segundo ano da manhã não tem aula na terça-feira. Além de tudo, o Erval Soledade, em sua sede, conta com um banheiro em que a porta está toda quebrada. Os alunos não podem fechar a porta, só podem encostar, senão ficam presos. Ouçam esse absurdo. Já no anexo do EMBV, né, do escola onde funcionam as salas do Erval Soledade, o banheiro fica distante e toda vez que um aluno precisa ir ao banheiro, a professora leva todos para acompanhá-lo até o banheiro, pois não pode deixar os alunos na sala sozinhos e também não tem ninguém na escola que possa ajudar nesse sentido. As escolas de Ilhéus estão entregues à sua própria sorte e depois você tem que ouvir na propaganda enganosa da Secretaria de Educação do município que a educação chega onde você nem imagina. Inclusive, essas salas do Erval Soledade, no anexo do EMBV, onde houve arrombamento estão próximas ao muro do fundo do colégio, onde tem um rio e árvores por onde os arrombadores entraram para roubar a escola. O lugar é abandonado e perigoso, carece de segurança. Essas salas também ficam em um espaço distante das outras que estão presentes nesse anexo, o que dificulta a comunicação caso as professoras destas duas salas e seus alunos necessitem de socorro. A sala de atendimento psicopedagógico para alunos que precisam na sede do Erval também é muito pequena. Tudo acompanhado de foto, viu, gente? E aí diz ainda, outro problema ainda é relativo ao transporte, pois a avó de um aluno cadeirante todo dia leva ele do lote, que fica no bairro Banco da Vitória, até o Erval, pois o transporte público não entra mais no local para pegar o estudante. E o ônibus escolar, que poderia ajudar também, não pode fazer o serviço, pois boa parte dos veículos que deveriam estar ao serviço da comunidade estão apodrecendo e enferrujando nos cemitérios de ônibus escolares que estão distribuídos pela cidade. E aí eles finalizam o post assim. Se você se preocupa com a educação da sua cidade, siga a Traduc Sul, curta e compartilhe o nosso material em todas as redes sociais. Então, gente, estou deixando bem claro, isso tudo que eu divulguei aqui está lá no Instagram da Atraduc, que é a Associação de Trabalhadores Contratados e Desempregados da Educação, né? Sul, que aqui foi criada aqui em Ilhéus. E eles estão mostrando os absurdos que vêm acontecendo nas escolas municipais de Ilhéus. E esse post aqui é de segunda-feira, dia 24 de julho. Gente, quando eles falam do absurdo que está ocorrendo nas escolas de Ilhéus, isso aqui é uma triste realidade. E aí a propaganda da Secretaria Municipal de Educação diz que a educação chega onde você menos imagina. Será que chega de verdade, Marcos?
Difícil, né?
Nem estrutura as escolas têm, Marcos Bezerra.
Parece que a educação quer seguir os passos da saúde, né? E conseguir uma colocação péssima no estado também.
Deve ser. Querem ficar em último lugar, certamente, entre os municípios baianos. Vocês estão ouvindo bem o absurdo? Os absurdos que acontecem em Ilhéus? Seu prefeito Mário Alexandre não preocupado em gestão, não. O povo de Ilhéus está à mercê. Ilhéus está um caos. Essa é a frase que eu mais recebo. Kátia, Ilhéus está um caos. Juro pra vocês, eu tenho aqui. Eu não tô aumentando nem inventando, não. Eu juro pra vocês, é o que eu mais recebo aqui. Ilhéus está um caos. Veja isso. Ilhéus está um caos. Fale sobre isso. E aí, vem dizer que tá trabalhando pelo município, pelo povo do município? Ou o povo acorda, ou vai continuar assim, à mercê. São 12 horas e 55 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes, Marcos Bezerra?
Tem sim, uma mãe aqui, manda boa tarde, não quer ser identificada. Diz na escola Erval Solidade, no loteamento, sempre falta um ou dois professores. Aí nunca tem todas as aulas. Uma hora fala tal hora, aí em cima já muda o horário de saída. E ela diz que o filho é autista também.
Ouviu aí? Tá vendo? Pode encaminhar, viu, Marcos? É bom a gente dar uma arquivada aqui. Porque depois vai dizer, tá aqui a mensagem, tá? Foi criada por nós, não. Chegam aqui. Eu vou te contar, viu? Mais alguma mensagem, Marcos?
Outra diz verdade, a escola do Banco da Vitória geralmente não tem aula todos os dias, né? A gestão sempre inventa algo e os alunos que acabam sendo prejudicados.
Ouviram aí, né? É a triste realidade, hein, Leos? Mais mensagem, Marcos?
Tem sim também, olha, boa tarde, gostaria de fazer uma reclamação sobre os transportes do Colégio Estadual Campo Jorge Calmon. Os transportes estão rodando sem a mínima condição, faltando gasolina, quebrando na estrada. Estamos sem ir para o colégio desde segunda-feira e ninguém resolve nada. Já falamos com o pessoal do colégio, eles falaram que com a empresa, né? E a mesma alega que os transportes estão em perfeita condição para estarem fazendo as rotas. E ele coloca aqui o nome da empresa, né? É a Rampa Transportes, que serve lá os alunos do colégio Jorge Calmon, lá em Olivença. E diz: acho isso uma falta de respeito com os estudantes, porque merecemos, no mínimo, um transporte de qualidade para chegarmos ao colégio em segurança. Afinal, nós estudantes somos a geração adulta do amanhã. Inclusive, hoje perdemos prova por falta de transporte para chegar até o colégio.
Ouviram, né? Tá aí. Misericórdia. Difícil, gente. Difícil, viu?
Ele disse que o pessoal da Cuip do Meio também, em Campo São Pedro e Curupitanga, são da mesma rota e passam pelo mesmo problema, né?
Pois é. Mas absurdos. Mais alguma mensagem para divulgar?
Por enquanto é só.
Então vamos de informação, tá? Já aciona, se prepara para acionar o nosso repórter, Coutinho Neto. Olha rapidamente aqui. Homens são presos por suspeita de extorquir comerciantes e atuarem como policiais em Salvador. Dois homens de 37 e 46 anos foram presos na noite de ontem, suspeitos de fingir serem policiais civis e exigir dinheiro de comerciantes mediante o sequestro no centro de Salvador. Segundo o titular da primeira DT nos Barris, em Salvador, o delegado William Acham, as investigações apontaram que a dupla anunciou uma operação policial de maneira agressiva e violenta em uma loja que vende roupas. Os suspeitos chegaram a levar um homem do local e exigiram que fossem feitas transferências bancárias. Os homens foram presos por equipes da Delegacia Territorial ali dos Barris, em Salvador, e do Grupo Especial de Repressão a Roubos em Coletivos e levados para a Corregedoria da Polícia Civil. Na unidade foi constatada a fraude e a dupla foi encaminhada à Delegacia dos Barris. É brincadeira, né? Rapaz! Coutinho Neto, nosso repórter, retornando com mais informações do setor policial. Com as suas notícias a partir de agora, Coutinho.
Muito obrigado, Kátia. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado você que está acompanhando o Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, aguardando o retorno de sua viatura virtual da Gabi, já reabastecida e municiada de novas informações do setor policial. Então, a partir de agora, você vai viajar comigo pelos quatro cantos de minha grande e querida Bahia. Extremo sul do estado, um empresário agrediu uma criança e acabou parando na delegacia. Um caso de agressão física, uma criança de 11 anos foi registrado no condomínio Cabrigio, na cidade de Teixeira de Freitas. Um empresário, Luciano Cordeiro Bonfim, 40 anos de idade, é acusado de agredir o menino com tapa, puxão de orelha e um empurrão. O agressor alega que o menino estava cometendo bullying e pirraçando seu filho pequeno e que ao ver seu filho sendo acuado e com medo, ele perdeu a cabeça. A mãe da vítima mostrou um vídeo com a orelha do menino agredido toda avermelhada e roxa e fez um boletim de ocorrência. Luciano Cordeiro, o empresário, já se envolveu em uma confusão anteriormente. O fato aconteceu em janeiro de 2016, quando Luciano, o empresário, invadiu a Prefeitura Municipal de Teixeira de Freitas, quebrou objetos da recepção e derramou esgoto no local. Na ocasião, ele evadiu-se do local antes que os guardas municipais chegassem e foi posteriormente localizado e preso em frente ao seu estabelecimento comercial e agora com mais este BO, aumentando a capivara do empresário. Olha, um corpo foi desovado em uma mata às margens da praia de Ponta Grande. A polícia foi informada na manhã de ontem de um corpo do sexo masculino numa área de mata às margens da praia da Ponta Grande, em Porto Seguro. A polícia foi ao local e constatou que o fato era verídico. O corpo estava enrolado em um plástico preto, uma lona preta. Após a perícia no local, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal de Porto Seguro para definir a causa da morte e também a identificação desta vítima. Olha, atenção também no extremo sul da Bahia, Santa Cruz Cabralha. Ainda referente ao adolescente indígena Denis Cauã Santos da Cruz, de 16 anos de idade, que foi sepultado na manhã de ontem, terça-feira, em Coroa Vermelha, distrito de Santa Cruz Cabralha. Após o enterro, familiares e amigos do jovem da etnia Pataxó protestaram, fechando a BR-367. Eles estavam exibindo cartazes pedindo justiça por Denis. Eles queimaram os manifestantes, não é? Queimaram pneus e impediram a passagem de veículos naquele local. De posse das imagens da festa, a Polícia Civil de Cabral identificou alguns suspeitos e já está sendo pedida a prisão preventiva. Conforme informações, 3 criminosos participaram diretamente da morte do jovem adolescente Pataxó Denis, que teve, segundo a polícia, motivação fútil. Segundo a polícia, o crime teria sido motivado por uma rivalidade entre grupos de diferentes bairros. Segundo a própria polícia, este grupo não aceita que pessoas que moram em outros bairros frequentem o local. Quem desobedece tem a morte decretada. Violência, hein? Absurdo. Olha, um jovem de Itaquara, atingido por disparos de arma de fogo, ele não resistiu e morreu no hospital. Danilo Santos do Carmo, 26 anos, faleceu na madrugada de ontem no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, após dar entrada na unidade hospitalar, sendo conduzido pelo SAMU. Ele foi vítima de agressão por meio de disparos de arma de fogo. Danilo teria sido alvejado em Itaquara com disparos que atingiram o seu pescoço. Após passar por intervenção cirúrgica, não resistiu e foi a óbito. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, o DGQE. Ainda a bordo de sua viatura virtual da Gabi, já chegando em nossa grande Bahia, um homem, ele foi preso com 49 quilos de maconha dentro de um ônibus interestadual no dia de ontem na BR-101, no trecho do município de Alagoinhas, que fica distante cerca de 126 quilômetros de Salvador. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o flagrante aconteceu durante uma operação ao combate à criminalidade no quilômetro 101 da BR-101. O ônibus que estava viajando do Rio de Janeiro com destino a Guarabira, Paraíba, foi vistoriado pelos agentes e dentro dele foi encontrado 2 malas que tinham 96 tabletes da droga. A equipe conseguiu identificar o responsável pelas malas e também pela droga. O homem, de 26 anos, foi preso em flagrante e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Alagoinhas para ser formalizado os procedimentos cabíveis. Município DGQE, a Polícia Federal prendeu ontem, terça-feira, um servidor do Centro de Distribuições do Correio, lá DGQE. O homem é suspeito de furtar e distribuir encomendas que chegavam na cidade. Segundo a Polícia Federal, o rombo pode ter chegado a R$1 milhão. O mandado de busca e apreensão, além de outra medida cautelar que faz parte da segunda fase da Operação Postal, que investiga desvios de encomendas dos Correios. Existe a suspeita do esquema existir há pelo menos 6 anos, sendo intensificado no período da pandemia. Muitas vezes o servidor, que é considerado o principal suspeito dos desvios, teria utilizado carro oficial dos Correios dentro do horário do expediente para cometer um crime. Os delitos apurados na operação são associação criminosa, furto qualificado mediante fraude, receptação qualificada e peculato, cujas penas máximas podem somar mais de 20 anos de prisão. Portanto, essa foi a sua viatura virtual desta quarta-feira, prometendo retornar amanhã em mais uma edição do seu Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço e que continua com Kátia Gomes e com Marcos Bezerra.
Obrigada, Coutinho Neto. Um abraço para você. Até a edição de amanhã do Jornal do Meio-Dia. Marcos Bezerra, vamos para a última notícia, por gentileza? FGTS aprova distribuição de mais de 12 bilhões de reais a trabalhadores? Como assim?
Olha, o Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, aprovou na terça-feira, ontem, dia 25, a distribuição de 12 bilhões 848 milhões de reais entre os trabalhadores que têm contas vinculadas ao fundo. O valor total é o resultado líquido positivo obtido pelo FGTS no ano passado, ou seja, a diferença entre as receitas, rendas, rendimentos com operações de crédito, com títulos públicos federais e demais títulos e valores mobiliários, entre outras. E as despesas, remuneração das contas vinculadas de taxa referencial mais 3% ao ano, taxa de administração e outras. Segundo o balanço apresentado ontem, durante a reunião do Conselho Curador, no ano passado, as receitas do fundo somaram R$ 49,7 bilhões, já as despesas foram de pouco mais de R$ 36,9 bilhões, Cátia.
Pronto, gente, tá aí a informação e ao ponto que foram surgindo mais novidades sobre isso, a gente volta a falar. Rapidamente, a distribuição de resultado do FGTS tem o objetivo de elevar a rentabilidade das contas vinculadas do trabalhador, ok? Então vamos aguardar mais novidades sobre isso e a gente fala mais sobre o assunto em outro momento.
Vale ressaltar que o mais importante também que a distribuição desse lucro, dos resultados, é você pagar o retroativo, né, da correção do FGTS, que começou, parou lá no Supremo Tribunal Federal.
Exatamente, falou tudo, Marcos. Olha, encerramos por aqui a edição desta quarta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 26 de julho. E se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. A todos, boa tarde para você também, Marcos, e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes, excelente tarde para você e para você, ouvinte, que acompanhou o Jornal do Meio-Dia no oferecimento Supermercados Meira, qualidade, variedade, preço baixo, Shopping Jequitibá, completo para as suas compras, com segurança e conforto, Supermoda e Omara Calçados, duas lojas da rede Supermoda no centro de Ilhéus, onde você encontra crediário em 10 vezes sem juros. E o Nex, você em movimento. Meu futuro é o Nex. Inscrições abertas. Daqui a pouquinho, Suzy Luz trazendo o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio-Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.